Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje aqui nos estúdios, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Por telefone, Ana Júlia Ribeiro, que é do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente comentava no primeiro bloco sobre os números da pandemia, as ações do governo federal, a falta de políticas públicas relacionadas à saúde. E o nosso ouvinte, Adalberto Prado, que sempre nos acompanha as transmissões, fez alguns comentários, mas eu queria só falar uma frase dele aqui que me chamou a atenção, que eu gostaria que tudo fosse verdade e comparar os dados de hoje e da próxima terça-feira pela abertura dos shoppings, igrejas, academias, etc. em Curitiba. Um desafio, né?
Excelente,
pode,
né?
Deixar esse registro aqui na semana que vem fazer comparativo. Mas, Ana Júlia, me conte, está na hora de abrir os shoppings, academias e igrejas em Curitiba? Qual é a sua avaliação?
De maneira nenhuma. A minha avaliação é um absurdo, a gente está discutindo isso agora, né, nesse momento. Eu entendo que Curitiba está em uma situação melhor do que outras capitais e melhor do que outras cidades pelo Brasil, inclusive com o número de casos e óbitos abaixo da média nacional. Mas isso não é uma coisa assim para se comemorar, né? Porque a média nacional não é boa para a gente estar feliz de estar abaixo da média, né? O problema é, não é porque estamos melhor do que os outros que a gente pode relaxar na prevenção e pode relaxar no combate à pandemia. Pelo contrário, a gente deveria estar intensificando o combate para que a nossa situação não piore, né? Porque os casos não aumentem, porque não venham a evoluir para óbito. Ou seja, a gente está tomando uma medida que nos expõe e que arrisca muito a situação da cidade no meio da pandemia, né? A gente tem que entender que os cuidados que estão colocando, né? Se foi criado regras para o funcionamento dos shoppings, das igrejas e das academias, elas não são suficientes, né? Não são, porque você aumenta o fluxo na cidade, você aumenta o movimento, as outras pessoas estão se encontrando. Ou seja, não contribui para o momento que a gente está vivendo, inclusive cria uma flexibilização ao ponto de que as pessoas podem entender que agora a maioria das atividades são liberadas, né? Então, um cuidado que estava todo mundo tendo se torna mais frágil, né? E as regras também se tornam mais suscetíveis a serem quebradas. E a gente já está tendo um problema agora com esses estabelecimentos fechados. Imagine com eles abertos, né? Então, é uma situação muito problemática. Eu acho uma irresponsabilidade por parte do governo do Paraná e por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba está abrindo esses comércios e está abrindo igrejas e academias, e não consideram uma atitude que está levando em consideração as recomendações mundiais de saúde.
Olha, eu creio que toda essa anuência dos poderes da administração pública direta aqui, municipal e estadual, ele é sempre feita de uma maneira assim, não, né, nós somos bacanas, nós somos legais, nós somos burgueses, não necessário, apesar do Ratinho Júnior ter sido eleito com forte apoio do Bolsonaro, eles parecem que não se manifestam a respeito disso. E quem não se manifesta a respeito disso, que fique bem claro a todos os ouvintes, aqueles que se isentam deste debate, aqueles que esquecem de que existem mais de 2.500 militares dentro da administração pública e que antes falavam que eram os governos de esquerda que aparelhavam o Estado, que tudo aquilo era fruto de uma semente de linguagem, e a linguagem revela o nosso inconsciente, era o sentimento de uma linguagem protofascista. Nós estamos no meio de um governo fascista que não vai parar de ser fascista, e os capitalistas, que no caso desta cidade são a burguesia, essa classe média alta, metida besta, gourmetizada, que está fazendo isso, ou está colocando, que chegou ao cúmulo de fazer carreatas. Lembra quando a gente falou aqui, inclusive teve um texto do Xixo que foi passado aqui Muito bom. Era exatamente esse o público que não tem nenhuma. Não é que eles não têm assim bom senso em relação à vida. Eles não têm nenhum cuidado. Eles querem exatamente o contrário disso. Eles querem alavancar a sua narrativa fascista, sempre destruidora, sempre dizendo que quem fala o contra é o inimigo, é o adversário, é para ser combatido, é para ser vencido. Tanto é verdade que assim ele brigou com quase todos os governadores, que ele coloca conta em tudo isso, né? E é impossível a gente pensar que esse efeito não é cascata, que esse Rafael Greca, que esse Ratinho, isso são todos, são assim, uns apedeutas, uns acéfalos, sabe? Que estão ali por um poder de oportunidade, exatamente como a política se mostrou o que foi feito através desse capitalismo. Pessoas que lutam apenas por cargos e burgueses e capitalistas, apenas para se insurgir dentro dessas aldeias, das comunidades a fazer. Não, é uma vergonha. Não é que é uma vergonha, é triste. É tão triste que tudo isso que foi batido palma por esse pessoal que foi de amarelo para as ruas, tirar uma presidenta honesta de lá por uma questão de pedaladas e coisas. Até porque, deixa eu te fazer uma pergunta: por que que não votam impeachment? Por que que aquele Rodrigo? Por quê? Quantos pedidos de impeachment tem? Qual que é o motivo? Ei, Mariane, Ana Júlia, Mariane, povo ouvinte, qual que é o motivo de que não colocam? Porque não querem. Porque ainda existe um acordo, porque ainda existem. É, muita gente já deixou o barco, né? Folha de São Paulo, Estadão, Globo, uma série de ministros, governadores, uma série de gente já deixou o barco, né? Parte dos médicos, né? Deixaram, grande parte, porque, inclusive por uso dessa essa imbecilidade, a cloroquina, todas essas coisas. Bom, enfim, muita gente deixou o barco, mas ainda apoiam essa conduta neoliberal feita dentro da pasta do seu Paulo Guedes. Eles ainda apoiam tudo isso, sabe? Porque senão já era para ter votado, já era para ter colocado, tirado esse cara de lá. Pelo amor de Deus, quantas mais... Eu não sei qual vai ser o número final de toda essa tragédia, se é que vai ter fim essa tragédia. Eu acho que essa noite um dia vai acabar. Que noite, Magal? A noite desse protofascismo. Eu acho que a gente vai passar por cima disso, sem dúvida. A alma humana, a civilidade e todas as coisas, o mundo vai ser tão vexatório, o desprezo que vão ter por, já é ridículo, já é enorme, né? Mas vai ser ainda tão maior que uma hora vai sair. Agora, o tamanho da tragédia, o tamanho do rombo, da dor, da cicatriz causada, eu não sei qual que vai ser esse tamanho.
Eu queria fazer duas colocações pensando nisso que vocês falam e que a Ana Júlia trouxe há pouco. É que exatamente ontem, né, segunda-feira, quando reabriram o comércio, reabriram os shoppings, reabriram as academias, a Secretaria de Saúde informou que Curitiba teve duas novas vítimas, então morreram duas pessoas ontem em Curitiba do Covid e 25 novos casos foram registrados. Agora o total em Curitiba, 961 confirmações de pessoas e 38 mortos. É, esse é o número. Mas a questão maior, né, além disso, né,
as famílias e as nossas condolências aos próximos.
No dia, né? Então, no dia que abre o comércio, a gente tem novos registros, mas a minha colocação aqui é sempre pensar pelo lado do trabalhador, pelo lado de quem está em casa nos ouvindo, pelo lado das pessoas que precisam de ajuda, que precisam colocar comida dentro de casa e que precisam trabalhar efetivamente. Claro que há uma angústia, claro que há uma situação a ser pensada no sentido de tudo que a gente já tem falado nesses dois últimos meses, né? É um auxílio que não chega, são medidas que não chegam, as pessoas estão desamparadas, sem saber o que fazer. Quando tem esse movimento da reabertura do comércio, o que passa pela cabeça da pessoa é o preciso trabalhar, né? Preciso trabalhar, independente de qualquer outra coisa. Mas por trás disso tem muito isso do que você fala, né? Do lucro, do empresariado. Me arrisco a dizer aqui que a questão da reabertura do shopping...
E que não vai ter lucro, Mariane. A questão é esta, sabe?
Mas a questão da reabertura do shopping, a mim está muito... Né? Me arrisco a dizer aqui que é relacionado à cobrança dos aluguéis, à cobrança dos taxas de condomínio e a uma série de outras questões que visam o lucro.
É, né? Os donos dos estabelecimentos vão ganhar porcentagens nos deliveries que vão ganhar.
Mas quem garante que os empregos estão mantidos? Quem garante que as pessoas vão conseguir trabalhar?
Estão sendo, sendo levados para o paredão. Esses trabalhadores estão sendo levados para o paredão. Essa...
Ana Júlia, quer comentar um pouquinho sobre isso?
Não, eu concordo com o que a Mari traz da preocupação. Eu acho que, de fato, tem que ser as nossas preocupações, né? Porque a galera que está aí querendo que o shopping vai abrir, etc., em sua maioria, elas vão, ficam 20 minutos dentro do shopping e voltam para casa. E voltam para o isolamento social. O problema é aqueles que não vão ficar só 20 minutos, né? Vão ficar lá às 8 horas. E a gente sabe que até mesmo usando a máscara, álcool e tudo mais, ou outros objetos de equipamentos de proteção individual, esse tempo é muito tempo, né? Não é necessário. A recomendação é para usar até no máximo 2 horas, enfim. Então, a gente está colocando, de fato, esses trabalhadores em grande risco, em grande exposição, não levando em consideração o direito deles de estar em isolamento agora, né? É uma medida completamente egoísta, que não se preocupa com o outro, e que eu concordo muito com o que você diz, Mariane, que vem assim no sentido muito de tentar manter o lucro do shopping, né? Não dos seus pequenos comércios. E como o Magal trouxe, ter uma forma de cobrar esses aluguéis, ou então de não ter que flexibilizar nada, né? Então é um completo absurdo, não vai resolver nossos problemas. Acho importantíssima a colocação do Prado, que, né, nos recomenda para comparar os números semana que vem.
Uhum.
E, imprecisamente, aposto que os números semana que vem vão estar mais preocupantes, né, do que já estavam vindo.
Contribuições dos nossos ouvintes. O Romulo Alves diz, né? Bom dia a todos. Shoppings, igrejas e academias reabertas. Curitiba apostando numa verdadeira roleta russa. Esperemos os próximos dias. Cristina Gonçalves Schwere. Os pequenos empresários também não conseguem acessar os recursos que dizem seriam para acudi-los nesse momento.
Eu também tenho um comentário para falar.
Por favor.
Da Alessandra Rodrigues Dias. Os lojistas foram praticamente obrigados a abrir e também estão sofrendo para adaptar seus espaços, como instalação de ar-condicionado, circulação menor obrigatória dentro das lojas, e continuam a pagar a locação igual. Soube, ela, né, no caso, que uma porcentagem dos deliveries fica para os shoppings também. É a ganância do capitalismo sangrando por todos os lados. Poética essa última frase. Obrigado, Alessandra. Exatamente. Poética se não fosse trágico, né? O pessoal, dá para ver que o pessoal tá completamente assustado com todas essas coisas. E as pessoas não irão mudar seus hábitos, uma vez que os números não param de crescer. Nós somos agora o centro epidêmico mundial. Você sabe melhor falar sobre isso aqui na América do Sul. Ontem tivemos também uma notícia de que o seu chefe, o chefe do Bolsonaro, que é o Donald Trump, fechou, não pode mais ir brasileiro para lá, né? Então é esse estado de isolamento causado por esses protofascistas, e que ainda existem apedeutas do capitalismo que acham que apenas o dinheiro, o lucro, o trabalho forçado, e isso são as maneiras ou os valores a serem conquistados dentro do Estado democrático. Estado democrático também é outra pergunta a se fazer, né? Será que existe Estado democrático, uma vez que o Poder Judiciário é tão responsável por esse golpe quanto todos os outros? Qual que é a maneira em que a gente vai sair disso, se não com uma ruptura absoluta dessa forma de pensar, desses valores intrínsecos trazidos por eles dentro da época de golpe? Tudo isso foi alimentado durante muito tempo dentro da população. Agora a população se vê cada vez mais, vejam só, é necessário falar de todos os valores de pesquisas também, em que esse governo, ele vai perdendo cada vez mais o seu aceite perante a população. Eram 30, agora acho que já são uns 25, 20, daqui a pouco são 15, daqui a pouco serão 10. Porém, como irão parar, uma vez que ele está cada vez mais tomando suas atitudes totalitárias? Fica essa pergunta aí no ar.
com essa pergunta no ar. A gente vai fazer mais um intervalinho, vamos pensar um pouquinho sobre essa resposta e na volta a gente continua a conversa com Felipe Magal, com Ana Júlia Ribeiro, lá do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Lembrando mais uma vez que você também pode participar dessa conversa mandando a sua mensagem pelas nossas redes sociais. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.